Bom dia. No Fórum TSF de hoje olhamos o estado do Serviço Nacional de Saúde e tomamos como ponto de partida as informações que a TSF revelou esta manhã. O número de portugueses sem médico de família voltou a subir. Temos mais de 1 milhão de pessoas sem médico de família. Isto num Serviço Nacional de Saúde que ainda não conseguiu recuperar o atraso na resposta aos doentes não-Covid. Com estes dados aqui em cima da mesa, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. O que é que estes números nos dizem sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde? É compreensível? É aceitável que mais de 1 milhão de portugueses não tenha médico de saúde? É compreensível que ainda esteja muito atrasada a resposta aos doentes não-Covid? Que balanço final faz? O Governo está a fazer o suficiente para reforçar o Serviço Nacional de Saúde? É necessário reforçar este investimento? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone no fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir contribuir aqui para o debate através do debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Como é que conseguimos fazer face a esta falta de médicos de saúde, a estes atrasos na resposta aos doentes não-Covid? É necessário apostarmos em medidas que ajudem a fixar médicos e enfermeiros no serviço público? O que é possível, o que é necessário fazer para conseguir substituir os médicos que se vão reformando e evitar que os médicos e enfermeiros mais jovens acabem por trocar o público pelo privado? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Comecemos por olhar estes dados sobre o serviço, sobre os portugueses, sem médicos de família. Há 5 anos que não existiam tantas pessoas sem médico de família, são mais 33% do que há exatamente 2 anos. Quem acompanha aquilo que se passa nos centros de saúde e unidades de saúde familiar justifica este fenómeno com as aposentações e também com o descontentamento dos médicos mais novos com as condições do SNS, Nuno Guedes.
É comum que existam variações grandes ao longo do ano, dependentes das saídas de médicos que se vão reformando e das entradas de jovens clínicos que normalmente acontecem todas ao mesmo tempo. O problema é que a série longa disponível no site de informação estatística do Serviço Nacional de Saúde revela que há 5 anos que não existiam tantos portugueses sem médico de família. O novo máximo foi atingido no último mês, em junho. São 1 milhão e 57 mil utentes sem médico. O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Nuno Jacinto, não fica surpreendido com os números analisados pela TSF.
Está a haver um grande número de reformas de médicos de família. Isto tem a ver com a idade desta classe, destes profissionais. Há muitos, muitos colegas na casa dos 65, 66, 67 e um pouco mais de anos. E, portanto, já era expectável, e já toda a gente sabia, que ia existir um pico de reformas de médicos de família. Agora, em 2021, 2020 já se verificou também, e nos próximos 1, 2 anos isso vai continuar a acontecer.
Para além das aposentações, muitos jovens médicos optam por sair do Serviço Público de Saúde.
Tem também a ver com o facto de nem todos os colegas que acabam a especialidade serem colocados. Infelizmente, o SNS acaba por não ser atrativo para muitos destes jovens colegas que vão agora iniciar a sua carreira. E depois, também não nos podemos esquecer, que no meio de tudo isto e no meio da forma como os médicos de família têm sido tratados, há muitos colegas descontentes e que acabam por optar a deixar o SNS e seguir outras opções. Tudo isto junto faz com que tenhamos uma situação mais preocupante, em que em vez de estarmos a diminuir o número de utentes sem médico, estamos a ver que a situação não só não se resolve, como tende a agravar.
No final de junho, existiam mais 259 mil portugueses sem médico de família do que em junho de 2019, antes do início da pandemia.
Este é um dos dados que hoje analisamos aqui no Fórum ATSF. O outro dado importante é o facto de, no primeiro ano da pandemia, ter existido uma quebra de 45% nas urgências hospitalares. Nas cirurgias, a descida foi de 25%. E estas são conclusões avançadas por um estudo promovido pelo Movimento Saúde em Dia. O impacto da pandemia Covid-19 na prestação dos cuidados de saúde em Portugal, este impacto deixou algumas feridas que estão ainda por sarar. Perante estes dados, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, afirma que estamos perante o resultado de uma estratégia seguida pelo Ministério da Saúde ao longo deste último ano.
Os cuidados de saúde primários Em termos de consultas médicas presenciais, houve uma queda de cerca de 46% das consultas, ou seja, na prática foram menos 9 milhões de consultas presenciais, o que é uma situação de facto muito complicada, como nós imaginamos, mas isto na responsabilidade era a estratégia que o Ministério da Saúde resolveu seguir. Só para termos uma ideia, os médicos de família seguiram quase 96% dos doentes Covid. 96% dos doentes Covid, veja lá quantos são os doentes Covid. Portanto, é uma coisa absolutamente brutal, para além de terem sido recitados para os lares, para além de uma série de outras tarefas, tudo relacionado com a Covid, como, por exemplo, o apoio à vacinação que eles estão a dar, que são tarefas que eles também são importantes, mas que podiam ter sido feitas por outros médicos para libertar os médicos de família para estarem a fazer as suas funções normais.
Miguel Guimarães chama ainda a preocupação para números que considera preocupantes os 450 mil rastreios que ficaram por fazer.
Aqui, de facto, uma situação que é difícil e que nós temos neste momento que considerar prioritária para o país, no fundo, não só resolver o problema das listas de espera, mas mais que resolver o problema das listas de espera, é tentar identificar estes doentes todos que ficaram para trás, que não fizeram exames, que não tiveram consultas, que não chegaram sequer a entrar dentro do sistema, e tentar recuperá-los com um programa excepcional de recuperação dos próprios doentes. Não é uma coisa fácil. É uma coisa que implica a mobilização do Serviço Nacional de Saúde, do setor social e do setor privado, para também ajudarem o Serviço Nacional de Saúde, porque é absolutamente fundamental nós conseguirmos, de facto, recuperar isso.
E temos ainda o problema das cirurgias e consultas com atrasos que continuam por recuperar.
Em termos de primeiras consultas hospitalares, a redução média nos hospitais foi de cerca de 20%, mas há hospitais que tiveram uma redução inferior a 50%. O que significa, por um lado, que muitos doentes que deviam ter sido referenciados acabaram por não chegar aos hospitais e, portanto, também não engrossaram as listas de espera para cirurgia, é verdade, Helena. Por isso é que se você hoje olhar para uma lista de espera para cirurgia, o número de doentes, quando comparado com o mês homólogo 2019, pode não ser muito diferente, até pode ser menor. Porque há muitos doentes que não chegaram a entrar no sistema, que é o grande problema disto. É que foram milhares ou milhões, provavelmente, de doentes que acabaram por não entrar no sistema. E isso, obviamente, que também tem aqui um impacto muitíssimo, muitíssimo grande.
E perante estes dados, impõe-se uma pergunta. Mas já teremos conseguido recuperar estes atrasos? Já estaremos a dar uma resposta adequada aos doentes no Covid? Ora, a resposta que é dada pela Ordem dos Médicos e pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares é não. Os cuidados de saúde para os doentes não Covid nunca voltaram aos níveis que existiam antes da pandemia. Esta é a conclusão deste estudo que já referi, que é feito pela Ordem dos Médicos e pela Associação de Administradores Hospitalares. Um estudo que é feito com base em números oficiais. Ora, perante a situação de atrasos, menos 46% de consultas médicas nos centros de saúde, menos 40% de urgências, menos 25% de cirurgias. Ora, como é que conseguimos ultrapassar este problema? No diagnóstico traçado pelo presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço, ele diz-nos que a situação é complicada, não se vê ainda quaisquer sinais de melhoria neste caso.
Não recuperou e pela trajetória e pelos dados que já temos disponíveis a seguir a março, portanto, desconfinámos também, iniciámos o processo de desconfinamento em março deste ano. A verdade é que mesmo existindo alguma ligeira melhoria em abril, maio, não é suficiente, não é minimamente suficiente face ao que ficou para trás por realizar. Isto quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível também dos hospitais, ao nível de consultas, cirurgias. Portanto, o que nós temos vindo a defender é que realmente temos que implementar um conjunto de estratégias que mitiguem os efeitos sobre os cuidados, o acesso a cuidados de saúde de toda a população, evidentemente mantendo esta atenção no controlo da pandemia Covid, maximizando também o programa de vacinação, mas é tempo de nos preocuparmos com os doentes não Covid e com termos estratégias definidas e claras para os doentes não Covid, que infelizmente não existem essas estratégias, não existem essas ações no terreno para que dê a atenção devida aos doentes não Covid, particularmente a nível dos rastreios, da detecção precoce das doenças oncológicas, doenças cardiovasculares, diabetes, mas também no seguimento dos doentes crónicos.
É tempo de nos preocuparmos com os doentes não Covid, com o seguimento dos doentes crónicos, como nos diz o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. E o Dr. Alexandre Lourenço salienta ainda que a recuperação que foi anunciada em setembro pelo Governo para os cuidados de saúde aos doentes não Covid nunca saiu do papel.
O plano para outono e inverno tinha era a constituição de uma task force para os doentes não Covid. Essa task force nunca veio, a nosso conhecimento, a ser criada, ou existe qualquer documentação sobre alguma ação, algum impacto, alguma ata de reunião sobre essa task force. E é tempo, realmente, de implementar essas estratégias, essas ações, para mitigar estes efeitos sobre a saúde da população. Por caso contrário, e essa é a opinião generalizada dos médicos e mesmo dos doentes, é que os efeitos da falta de acesso dos doentes não Covid vai se verificar durante anos e de uma deterioração clara dos indicadores de saúde e da esperança de vida em Portugal.
Os alertas que nos deixa o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Está relançado o Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Considera que estes dados, olha com alguma inevitabilidade ou com preocupação para os dados que hoje a TSF lhe revelou? Voltou a aumentar o número de portugueses sem médico de família. Está acima de 1 milhão de pessoas. E temos ainda também o alerta de que o Serviço Nacional de Saúde não conseguiu recuperar os atrasos a resposta aos doentes não Covid provocados pela prioridade dada à resposta à pandemia. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Estamos a fazer o suficiente para recuperar este atraso, para dar a resposta adequada aos doentes não Covid? A solução passa por reforçar o Serviço Nacional de Saúde e o Governo. Está a fazer o suficiente para isso? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Pode participar de viva voz ou então participar no debate online escrevendo a sua opinião na página da TSF na internet ou no Facebook da TSF. Foi isso que fez o nosso ouvinte António José, que escreve 40 anos de carreira contributiva sem médico de família há 16 anos. Termina com reticências e um ponto de exclamação. Bom dia, Dr. Jorge Roque da Cunha, bem-vindo ao Fórum TSF, o Presidente do Sindicato Independente dos Médicos. Imagino que este diagnóstico que hoje aqui traçamos com a ajuda dos dados oficiais e deste estudo da Ordem dos Médicos da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares não constituam uma grande surpresa para si. O que é urgente fazer para darmos a volta a isto?
Muito bom dia, Manuel Cássio. Eu começaria justamente por aí. O que era fundamental era que o Ministério da Saúde reconhecesse que há um problema, porque continua, em relação a estes dados, que têm sido perfeitamente objetivos por parte de portais oficiais. É a terceira vez que a Ordem dos Médicos e a Associação dos Administradores Hospitalares têm estes dados. O Sindicato Independente dos Médicos tem alertado há mais de 6 meses para este problema e a questão é muito simples. Para além do 1 milhão de utentes sem médicos de família, são todos os dias retirados médicos de família a 3 milhões de portugueses. Eu passo a explicar. São cerca de 1000 médicos, são 300 concelhos que têm em Portugal continental. E nesses concelhos, em todos eles, existem áreas onde os doentes respiratórios são identificados. São cerca de 3 médicos e meio por cada um deles, estamos a falar de 1000 médicos. Ao mesmo tempo, para a tarefa fundamental da vacinação, estamos a falar de 500 médicos, 1.500 médicos, vezes 2 mil utentes. Estamos a falar de 3 milhões de portugueses, para além desse 1 milhão, não têm médico de família. E por isso, todos os dados que aqui estão dados, nomeadamente a questão das consultas presenciais, é essencial que as consultas presenciais voltem à sua situação normal. Estamos a falar de 13 milhões de consultas a menos. Estamos a falar de pessoas que vão morrer mais cedo, AVCs que não vão ser identificados mais cedo, cancros que vão metastizar, por uma razão simples, e eu digo com as palavras todas, o Ministério da Saúde ainda hoje não reconhece que existe aqui um problema. E qual é que era a solução? Retirar algumas destas tarefas, que se juntam também à questão do acompanhamento dos doentes infectados. Todos os doentes infectados recebem um telefonema do médico de família, para além de muitos dos seus contactos. Retirar destas tarefas e contratar médicos para a vacinação e para estas áreas dedicadas aos Covid. Há médicos disponíveis. A Ordem dos Médicos, inclusivamente, deu ao Sr. Secretário de Estado da Saúde cerca de 2 mil médicos que nunca foram contactados para este efeito. É fundamental que os hospitais também possam de alguma maneira ajudar a mitigar esta questão da vacinação, porque é uma questão fundamental, e na prática dizer o seguinte: vai haver mais médicos que se vão reformar este ano. Nós já sabemos que nos próximos 3 anos se vão reformar cerca de 1.500 médicos de família. Sabemos que das 400 vagas que os médicos de família irão disponibilizar, que são aqueles que são recentemente feitos especialistas, só cerca de 300 é que irão ficar no SNS. E por isso o Ministério da Saúde tem um problema. Estamos disponíveis para as discutir e para as apresentar. E por isso não compreendemos esta atitude de denegação completa. É andar atrás do prejuízo e, infelizmente, a situação vai piorar em vez de melhorar.
Como é que conseguimos ultrapassar o problema de substituir os médicos que se vão reformando e travar a saída de médicos mais jovens que trocam o público pelo privado?
Criar condições de trabalho melhores. Menos pressão. Nós estamos aqui a falar de médicos que trabalham 40 horas por semana e que especialistas têm um salário bruto de 2.800 euros. Mas têm problemas nos computadores, no sistema informático, muitas vezes não têm gabinete próprio e, portanto, é preciso que haja, de facto, um investimento no Serviço Nacional de Saúde. E, como todos sabemos, inclusivamente, e são dados do Tribunal de Contas, durante a Troika diminuiu-se o investimento no SNS, mas nos anos a seguir, com as cativações da Dr. Centeno, ainda se diminuiu menos. E nós vemos aqui, com a chamada bazuca, que o investimento no Serviço Nacional de Saúde não está a ocorrer. Portanto, condições de trabalho. Naturalmente que criar condições atrativas para os médicos ficarem. E não havendo qualquer aumento salarial nos últimos 12 anos, os médicos perderam cerca de 28% do seu poder de compra, naturalmente que estão em condições, sendo queridos para ir para o estrangeiro, para ir para a privada, de fazerem e tratarem da sua vida. E volto a lembrar, medidas administrativas que obriguem os médicos de família a ficarem no SNS só dão mau resultado. Houve essa tentativa durante o estado de emergência e a verdade é que logo que acabou o estado de emergência foram dezenas os médicos que saíram do Serviço Nacional de Saúde. E por isso, fundamental é que o Ministério da Saúde acabe a sua arrogância, fale connosco, discuta os problemas connosco e reconheça que há aqui um problema, porque nem sequer explica aos portugueses que os centros de saúde, com esta pressão toda, têm milhares de mails para responder, têm dezenas de milhares de consultas, de pedidos de consultas por fazer, apesar de todo o esforço dos médicos de família. Por isso é fundamental criar condições de atratividade, não só financeiras, mas de trabalho, para que os médicos continuem no Serviço Nacional de Saúde, que é de facto uma prioridade e que felizmente é um tema que é consensual no país. Todos os partidos políticos defendem o Serviço Nacional de Saúde, mas nós queremos ver mais atos e menos palavras.
Agradeço ao Presidente do Sindicato e Presidente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, por ter contribuído para o debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Ora, a próxima ouvinte é médica de família. Bom dia, doutora Maria João Tiago, trabalha no Centro de Saúde de São João da Talha. Bem-vinda a este debate.
Bom dia. Revejo-me perfeitamente nas palavras, quer do Sr. Bastonário, quer do Dr. Jorge Roque da Cunha. Eu, como médica de família, com profunda tristeza que vejo que não consigo acompanhar os meus doentes. Na minha unidade, que tem cerca de 16.800 pessoas, diariamente saem cerca de 4 médicos. Isto equivale a que todos os dias 8 mil utentes ficarão sem ser vistos. Nós estamos escalados, temos uma escala semanal onde temos que dar respostas a 3 sítios de vacinação e ao sítio de atendimento aos doentes Covid, que funciona das 8 às 20. É com tristeza que vejo, e com razão, os doentes estão descontentes, nós não conseguimos dar resposta em tempo útil, todos nós estamos muito exaustos, fazemos horas a mais, e o que pedimos era que pelo menos alguém superiormente, a senhora ministra, o senhor primeiro-ministro, um secretário de Estado, comunicasse aos utentes o que é que os médicos de família andam a fazer, porque a escalada de violência começa a acontecer nos centros de saúde. Nós ainda a semana passada tivemos que chamar a polícia, doentes descontentes, agressões verbais às senhoras administrativas e é com pesar que vejo que não me deixam fazer um acompanhamento que os meus doentes merecem, que era ter consultas de vigilância, poder ver os diabéticos, não os deixar desequilibrar, os rastreios, e os médicos de família não estão a conseguir fazer isto. Agrava-se este período, porque estamos a falar de uma duração da pandemia que já vai um ano e tal. Trabalhamos de segunda a domingo, as férias, com as férias e com o descanso que as pessoas precisam, tudo isto se agrava. Diariamente, cada vez nos são feitas mais solicitações, porque o médico de família, na prática, está aí a vacinação deste país e bem, porque a vacinação é necessária e é preciso acelerar, mas é feita exclusivamente à custa dos cuidados de saúde primária, dos centros de saúde. Diariamente saem 3 administrativos, 3 enfermeiros, 3 médicos que não poderão realizar as suas tarefas para os quais têm obrigação, que é o acompanhamento da sua lista de utentes.
Obrigado, doutora Maria João Tiago, pela sua participação e pelo testemunho que nos deixa, testemunho desta médica de família que trabalha no Centro de Saúde de São João da Talha. Bom dia, Bernardete Cruz, está reformada, liga-nos do Oeiras. Bem-vinda também a este Fórum TSF.
Bom dia, senhora Cássio. Eu vou começar por dizer acerca da falta de médicos. Ora, eu acho que a falta de médicos é o seguinte: há uma grande força para que eles fujam para os privados. Acho e tenho a certeza, porque é isso que está a acontecer. É os seguros, é as pessoas com os seguros, sem ser com os seguros. Há uma grande força para retirar os médicos. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho a idade que tenho e nunca tive problemas. Foi desde os meus muito cedo, comecei a andar no Serviço Nacional de Saúde. Tive os meus filhos, tive tudo. Realmente existe uma certa degradação agora um pouco. Porquê? Também é muita coisa, porque quando há força maior das pessoas necessitarem, tudo se vira para o Serviço Nacional de Saúde e não há outra situação de socorrer. É só o Serviço Nacional de Saúde. Quando realmente não precisam, os seguros, porquê? Os seguros é uma ilusão. Os seguros é uma ilusão, porquê que é uma ilusão? Porque eu vou dizer, não tenho nada contra os seguros, porque eu também já tive. Agora deixei de ter, porque cheguei aos 65 anos e agora é muito caro, não é possível descontar para isso. Por outro lado, eu tive seguros para tudo. Tive seguros para tudo e frequentei todos os médicos das variedades todas. O que é que acontece? Acontece quando se chega a uma certa altura e que se sobrecarrega com as doenças, seja aquilo que forem, o plafond acaba e os seguros, não há seguros para ninguém. Eu tenho exemplos na família e é verdade. Portanto, eu só falo com a pura verdade para as pessoas. Enquanto não houver aquela ideia em que o Serviço Nacional de Saúde é para todos, ricos e pobres, porque os ricos também lá vão, ricos e pobres, e todos fazemos força porque temos grandes necessidades, porque os ricos não pensam, não dura sempre. Quando vem uma doença grave, não conseguem se segurar no privado. E eu falo, porque sei do que falo, porque eu tive necessidade, quando começou a pandemia, de fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, a um hospital privado, porque estava receosa com o que estava a acontecer, e eu paguei, com consultas, com os exames, eu paguei 1.000 euros. Isso é muito. 1.000 euros há muita gente que não ganha. Portanto, temos que todos fazer uma grande força para que o Serviço Nacional de Saúde realmente funcione. Quanto a outra coisa de agora, realmente, com falta de médicos, sim, há falta de médicos, porque eu acho que há muitos que se fugiram por causa da pandemia. Aqueles que puderam e estavam mais próximos das reformas, fugiram. Outros foram chamados. E por que eu digo isto? Eu digo isto porque verifiquei, tinha médica de família, fiquei sem ela neste período. Porque disseram que se reformou. Depois fui atendida, mas nunca me faltou. Sou do Oeiras, mas sou do posto de Passo de Arcos. Nunca me faltam médicos. E durante a pandemia, as pessoas é que têm medo. Mas é onde há mais limpeza. As pessoas podem ir à vontade que no serviço de saúde, nos hospitais. Olha, tive consultas no Hospital de Cardiologia, no São Francisco Xavier. Tive consultas de pneumologia no Egas Muniz, porque onde nós pertencemos, e nunca tive problemas. Só que algumas foram por telefone, é verdade. Fui mandada a fazer exames através do Serviço Nacional de Saúde, que me mandaram os médicos fazer, e eu fui, sem eu ter intervenção nem nada. Portanto, é as pessoas é que têm receio e depois culpam. Não há que culpar. Agora, temos que ser todos a trabalhar, a descontar, e para que temos um Serviço Nacional de Saúde que dê para pagar as despesas.
Obrigado. Obrigado, Nadete Cruz, pela opinião que nos deixa e pelo importante testemunho que nos deixa também. Agradeço o seu contributo. Vamos já ao encontro da enfermeira Guadalupe Simões, direção do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Bom dia, enfermeira, bem-vinda ao Fórum TSF. Como é que o sindicato olha para estes dados que os servem aqui de ponto de partida para esta reflexão que fazemos? Não recuperámos ainda o atraso na resposta aos doentes no Covid. E voltámos a ter mais, voltou a crescer o número de portugueses a médicos de família. Como é que conseguimos ultrapassar estes problemas?
Bom dia ao auditório. Olha, a primeira questão é dizer que quando se diz que se faltam um milhão de pessoas que não têm médico de família, significa que há um milhão de portugueses que não têm acesso a uma equipa de saúde, que é constituída por médico, enfermeiro e secretário clínico. E, portanto, de facto, o que nós temos aqui é uma grande dificuldade na acessibilidade das pessoas a cuidados de saúde e, em concreto, a equipas de saúde. E essa era a primeira nota, porque é cultural, nós falamos sempre na falta de médicos de família, mas esquecemos que a organização dos cuidados de saúde primários se faz em termos de equipas de saúde, que integra precisamente de enfermeiros, e por isso a grande preocupação, porque sistematicamente o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses tem tido uma atuação de denúncia e de exigência no sentido do reforço dos cuidados de saúde primários, da contratação de enfermeiros para os cuidados de saúde primários, até porque os problemas de saúde da população portuguesa são cada vez mais, cada pessoa tem vários problemas de saúde e precisa essencialmente de cuidados de manutenção que são prestados por enfermeiros. E daí a exigência de mais enfermeiros nos cuidados de saúde primários, até pelo aumento do número de visitas domiciliárias que deveriam ser feitas. Como é que se resolve? Bom, desde logo com a retenção de profissionais nos cuidados de saúde primários, com a contratação e a retenção, com a melhoria das carreiras profissionais e, principalmente, que os responsáveis políticos olhem para os cuidados de saúde primários de uma outra forma. Ou seja, aquilo que a senhora anterior referiu é verdade, que é as pessoas que têm responsabilidades, os dirigentes intermédios, são confrontados variadíssimas vezes com profissionais de saúde, médicos ou enfermeiros, que, a partir de determinada altura, pedem para só trabalhar a tempo parcial. E, portanto, todos nós sabemos que quando começa este caminho é, mais cedo ou mais tarde, para aquele profissional abandonar o Serviço Nacional de Saúde e, nomeadamente, ir para o setor privado, onde as condições de trabalho são melhores, efetivamente melhores. E a verdade é que tudo isto vai acontecendo ao longo, normalmente, de um ano e não há ninguém responsável que diga, não, isto não pode acontecer e, portanto, o que é que nós temos que fazer para reter estes profissionais de saúde? Enquanto não forem tomadas medidas neste sentido, enquanto não forem melhoradas as condições de trabalho nos cuidados de saúde primários e enquanto não forem melhoradas as carreiras profissionais que permitam a retenção dos profissionais, nós continuaremos a ter um milhão ou mais portugueses sem acesso a equipas de saúde. Esta era a segunda questão. A terceira questão. Pois, quando a senhora Ministra da Saúde, há três dias atrás, a um órgão de comunicação social, dizia, perante a pergunta da jornalista, que era que saíram 64 enfermeiros de um determinado hospital, foram despedidos, ou seja, cessaram os contratos, e nada foi feito no sentido de serem protelados os contratos a esses profissionais, estando nós a atravessar neste momento o início de uma quarta vaga da pandemia, e a Ministra da Saúde responde que os hospitais fizeram os seus planos de necessidades em função da atividade assistencial normal, e, portanto, aqueles profissionais aparentemente já não são necessários porque foram contratados ao abrigo do Covid, isto responde a tudo. Ou seja, e na mesma entrevista a senhora ministra ainda diz uma outra coisa, da importância de todos tomarmos a vacina, porque esta doença não é conhecida e não sabemos quais são as sequelas que as pessoas poderão vir a ter desta doença, sejam jovens, sejam pessoas com mais idade. E, portanto, o que sabemos é que a doença existe, estamos numa quarta vaga e que a doença tem sequelas. E depois despedem-se profissionais, porque supostamente o plano de cidades daquela instituição foi só para a atividade assistencial normal. Ou seja, a atividade assistencial normal sem Covid e sem as consequências ou as sequelas desta, que a doença tem, e que seguramente é verdade, vamos ter que a monitorizar, porque já está provado que a doença tem sequelas. E portanto, isto responde a tudo.
E obrigado, enfermeira Guadalupe Simões, por nos ajudar no debate que hoje fazemos no Fórum TSF. O Dr. José Manuel Boavida é o Presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Ao longo deste ano de Covid, com prioridade dada à pandemia, com diversos, com todos os outros doentes a ficarem um pouco para trás, uma das áreas que gerou mais preocupação foi a assistência aos diabéticos. Podemos a este nível dizer que o atraso já está a ser recuperado? Ou há ainda um longo caminho a fazer, Dr. José Manuel Boavida?
Bom dia a todos e muito obrigado pela possibilidade de poder também participar neste fórum. É óbvio que o problema da diabetes não se resolve assim. Já antes desta pandemia se chamava a diabetes a grande pandemia do século XXI, só que é uma pandemia crónica e não é uma pandemia aguda com a necessidade de uma intervenção tão imediata. Aquilo que mais importa na diabetes é assegurar para as pessoas a acessibilidade aos cuidados e um diagnóstico precoce. E eu penso que isso são questões que obviamente ficaram um pouco para trás e que neste momento não se trata de chorar sobre leite derramado, trata-se de encontrarmos os meios que poderemos ter à nossa disposição para recuperar e para assegurar, mais do que recuperar, não é isso que se põe, porque nós estamos numa intervenção aguda que não se fez e que não se pode voltar a fazer.
E essa atenção que está a chamar, que é essencial, neste momento já é satisfatória ou deixa ainda muito a desejar?
Não, é evidente que não pode ser satisfatória pelos números da falta de médicos de família, pela dedicação que os cuidados primários estão a ter às pessoas com Covid e às pessoas com a vacinação, e portanto é evidente que existe uma falta de profissionais de saúde óbvias. Tem sido dito que não há médicos suficientes, mas para os médicos poderemos encontrar formas de contratualização direta pelos ACES, acabar com esta burocracia tremenda dos concursos centrais que não tem mostrado qualquer resultado, com cerca de 30% das vagas a ficarem a não serem cobertas, e portanto descentralizar para os ACES e, por outro lado, formar enfermeiros, que temos enfermeiros em quantidade, a enfermeira Guadalupe acabou de falar sobre essa disponibilidade, e enfermeiros treinados na diabetes podem ser de uma importância enorme, quer na reavaliação do pé diabético, que é um dos números apresentados hoje como outro com um grande atraso, quer na identificação das pessoas em risco de vir a desenvolver diabetes, quer na educação dessas pessoas para que não desenvolvam diabetes, quer no pedido de análises por fluxograma contratualizados com os médicos para evitar que exista qualquer atraso na identificação dos novos casos de diabetes e, ao mesmo tempo, retomar e reforçar os rastreios, quer dos olhos, quer da insuficiência renal, quer do pé diabético. Ou seja, penso que é preciso, acima de tudo, planificar. Sabemos que em alturas destas é preciso socorrer aqueles que estão em maior risco e que é claramente as pessoas com Covid e com situações urgentes. A diabetes não pode ficar para trás e para isso aquilo que dizemos é que é preciso estudar as necessidades e aí a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, de portugueses, está completamente disponível para colaborar com as entidades locais, com as entidades de saúde, com o Ministério da Saúde e podermos encontrar formas para que quer a acessibilidade, quer o diagnóstico precoce, quer o acompanhamento das pessoas com diabetes esteja realmente garantido aos níveis que serão suficientes para evitar a progressão das consequências da diabetes.
Agradeço também o importante contributo que deixa aqui nesta reflexão o Dr. José Manuel Boavida, é o Presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Bom dia, professora Rosa Silva, liga-nos de Gaia. Bem-vinda também a este debate.
Bom dia a todos. Eu queria fazer referência aqui a uma situação que penso eu que é desconhecida no nosso país. Realmente, os jovens licenciados portugueses fogem do Serviço Nacional de Saúde, não há médicos, outros estão a entrar na reforma, tudo isso contribui para a falta de médicos, mas há aqui uma situação que representa um grande número de médicos com formação internacional fora da União Europeia que passam anos a tentar entrar, ou seja, a tentar adquirir equivalência do seu grau académico aqui em Portugal. E isto tem sido, portanto, jovens acabados de se formarem e também médicos especialistas que querem entrar na Ordem dos Médicos, querem o reconhecimento do seu grau académico pelas escolas médicas do nosso país e, portanto, são submetidos a exames que não têm regras transparentes e exames que estão a ser mesmo considerados a sua correção, todo o processo de reclamação das notas, estão a ser processos fraudulentos. Portanto, o nosso Estado, a nossa escola médica, as nossas escolas médicas não estão a barrar estas pessoas. Portanto, estas pessoas podiam estar a ser integradas no nosso país, no nosso sistema de saúde, que possivelmente queriam mesmo muito trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e não estão a conseguir.
E obrigado por chamar também a atenção para esse problema, professora Rosa Silva. É com esta opinião que chegamos aqui ao fim da primeira parte do Fórum TSF, mas vamos retomar este debate já a seguir às notícias das 11. Queremos ouvir a sua opinião. Partimos aqui de dois dados. Há mais de 1 milhão de portugueses sem médico de família. O número voltou a subir. Isto numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde ainda não conseguiu recuperar o atraso na resposta aos doentes não-Covid. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Como é que olha para estes dados? Acha que eles são inevitáveis? Fica preocupado, preocupada com estas informações que a TSF hoje lhe avançou e que se baseou num estudo, baseado em dados oficiais, mas num estudo feito pela Ordem dos Médicos e pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. O que é que estes dados nos dizem sobre o estado do SNS? O governo estará a fazer o suficiente para garantir o reforço do Serviço Nacional de Saúde? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173.
Bom dia 11 e 10, a segunda parte do Fórum TSF, a edição de Manuela Cássio, a produção de Fernando Oliveira.
Tomamos o debate neste Fórum TSF, tem como ponto de partida dois dados sobre o Serviço Nacional de Saúde. Voltamos a ter mais portugueses sem médico de família, há mais de 1 milhão de pessoas sem médico de família e temos também um Serviço Nacional de Saúde que ainda não recuperou no atraso dos doentes não-Covid, nos cuidados a prestar aos doentes não-Covid. Estamos a falar de exames de diagnóstico, também de cirurgias, toda uma série de atos médicos que foram ficando para trás, uma vez que foi necessário dar prioridade à luta contra a pandemia. Ora, estes são temas a dominar a atualidade informativa. No dia em que a Ministra da Saúde está na Assembleia da República a responder aos deputados, também aqui responder a esta questão hoje no Parlamento, a Ministra da Saúde, falar concretamente sobre esta questão da recuperação dos cuidados que ficaram por prestar aos doentes não-Covid.
tem sido muito, muito confundido aquilo que é a diminuição da atividade assistencial do ano 2020 com aquilo que falta fazer. Infelizmente, aquilo que falta fazer, em muitos casos, não poderá ser recuperado. Na área hospitalar, isso é mais evidente, quando são cirurgias que ficaram por realizar e algumas consultas que ficaram por realizar em cuidados de saúde primários, muitas vezes estamos a falar de seguimentos de grávidas que tiveram as suas crianças, estamos a falar de acompanhamento de doentes crónicos que tiveram uma evolução determinada e, portanto, não há propriamente um número de consultas que possa ser comparado ou considerado que aquilo que é um número que fica aquém do número de um ano anterior é uma falta de resposta. E, naturalmente, que todas as entidades que falam destes temas na praça pública sabem disto, às vezes poderão não o referir num primeiro momento, até por falta de tempo nesta comunicação, mas todos temos que ter esta percepção. Quando comparamos anos de atividade assistencial de cuidados de saúde primários, não conseguiremos repor aquilo que foi a atividade não realizada. O que nos interessa é retomar níveis de atividade que foram mantidos em anos pré-pandémicos. E isso o Serviço Nacional de Saúde está a conseguir fazer e é de facto mais importante e é a função.
Ora, quanto à questão dos médicos de família, Marta Temido reconheceu que existe um problema, mas garante que o Governo está a fazer aquilo que é possível para ultrapassar esta dificuldade.
Se aplicarmos uma taxa de retenção semelhante àquela que temos tido em anos transatos aos 459 postos de trabalho, significa que iremos ficar com cerca de 395 médicos, fazendo um número de 1.650 utentes por cada um destes profissionais, nós iríamos recuperar uma cobertura de 650 mil portugueses com médico de família. Eu bem sei que este número é o número máximo da nossa expectativa. Nós temos mais de 75 mil inscritos desde o início do ano, mas foi uma escolha que fizemos, a escolha de permitir aos migrantes sem a sua situação regularizada que acedessem ao SNS, que tivessem número de utente, que se pudessem inscrever para ser vacinados e que estejam a ser vacinados no país.
As explicações dadas pela Ministra da Saúde, que está a ser ouvida na Assembleia da República. Ora, estas explicações da Ministra relançam o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes, que avaliação fazem. Mica Dias participa no debate online com esta opinião, fala de uma triste realidade. E a juntar a isso, o tempo que os serviços do Serviço Nacional de Saúde demoram na entrega dos resultados de biópsias tumorais ou exames importantes. Conta-nos, Mica Dias, tem um familiar que está sem diagnóstico, em espera, com dores e com doses enormes de medicamentos para suster as dores, já lá vão 4 semanas e ainda sem os resultados dos exames relacionados que já fez, incluindo ressonância magnética. Assim, escreve esta nossa ouvinte, assim deixam avançar os problemas graves por falta dos resultados diagnósticos realizados, devido, com toda a certeza, à falta de técnicos e de médicos. É muito preocupante, exclama Mica Dias. Bom dia, doutor Vítor Veloso, bem-vindo ao Fórum TSF, lidera o Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. A nível desta área médica, já conseguimos recuperar tudo o que ficou em atraso por causa da prioridade dada à Covid, ou há ainda um caminho importante a percorrer, doutor Vítor Veloso?
Bom dia, doutor Manuel Acácio. É sempre com satisfação que eu participo nos seus fóruns, mas obviamente, quer dizer, neste momento eu considero que há um problema dramático, na medida em que provavelmente ouvi algum excerto da audição da Sra. Ministra e penso que ela está a viver noutro planeta ou efetivamente não está com certeza com os dados adequados. Relativamente ao cancro, como é evidente, repare que as coisas não estão melhor, muito pelo contrário, estão a deteriorar-se cada vez mais. Aliás, todos aqueles que falaram anteriormente demonstram que aquilo que eu estou a dizer é verdade. O facto de, repare, e isto para mim é dramático, o facto de neste momento mais de 1 milhão da população portuguesa não ter médico de família é perfeitamente dramático, porque impedem vai impedir tudo aquilo que é o início, que é efetivamente o princípio, ir ao médico, os seus sintomas, o seu diagnóstico e o respectivo encaminhamento. Portanto, tudo isso vai fazer com que todas as doenças sejam protoladas, nomeadamente aquelas doenças crónicas e, neste caso particular, o cancro. Eu considero que sempre disse, já há várias dezenas de anos, que a base do Serviço Nacional de Saúde, essa indiscutivelmente, são os cuidados primários de saúde. E não havendo médicos de família, considero que a coisa está a correr mal. E está a correr mal, como é evidente. Não conseguiram de maneira nenhuma, e aliás os dados que eu ouvi desde o princípio, não só da ordem dos médicos, mas também dos administradores hospitalares, e inclusive do Observatório da Saúde, são todos eles indiciadores de que efetivamente as doenças crónicas, nomeadamente o cancro, estão a ser deixadas completamente para trás, o que efetivamente é dramático. Porquê? Porque a incidência destas doenças tem vindo a aumentar. Repare bem, que inclusivamente hoje no Jornal da Madeira, estranhamente, houve a nível da Madeira uma diminuição de incidência do cancro. Quer dizer que isto não pode ser verdade, isto é estatisticamente provavelmente correto, mas isto quer dizer que os doentes não tiveram possibilidades de ir aos centros de saúde, de ir aos hospitais e de serem devidamente encaminhados. O cancro está a aumentar, o cancro não está a ser devidamente e, sobretudo, atempadamente tratado nos hospitais. Não houve qualquer tipo de recuperação e agora, com esta nova vaga pandémica, efetivamente, a situação não vai melhorar, vai piorar. Eu penso que teriam tido tempo de fazer uma task force, chamem-lhe o que quiserem, de pessoas, de entidades, de meia dúzia, que conhecem verdadeiramente estes problemas, indivíduos que estejam dentro do campo de ação, que estejam na luta diária, que conheçam os tratamentos, que conheçam os problemas, não de secretária, porque isso nem de livros, mas que efetivamente reconheçam esses problemas, que organizassem pelo menos uma maneira de minorar esta situação. Penso que neste momento continua a imperar o Covid, mas a verdade é que lhe posso garantir se este panorama se continuarem com este tipo de atitude, as mortes por cancro e por outras doenças crónicas vão subir de uma maneira dramática e vão ser muito em maior número de Covid. E por outro lado, há também o problema de aparecerem já. E até porque, repare bem, a quantidade de rastreios que se deixaram de fazer vão aparecer em estadios muito mais avançados, muito mais difíceis de tratar, que vão gastar muito mais dinheiro ao Estado, em que vamos encontrar uma mortalidade muito maior e, sobretudo, uma sobrevivência também com pouca qualidade de vida. Quer dizer que aqueles sucessos que nós tínhamos anteriormente conseguido, diminuir a mortalidade, portanto, aqui no Norte, nós diminuímos a mortalidade do cancro da mama, nos bons tempos, em 25%, e, sobretudo, damos uma sobrevivência com uma qualidade fantástica a grande parte dos outros doentes. Isso desapareceu. E para reconquistar isso, neste momento, não há qualquer plano de ação, não há organização, não há task force. Isto, efetivamente, faz-nos supor que vamos continuar a ter doentes esquecidos, doentes que não têm possibilidades, que não têm acessibilidade a nenhum dos patamares deste tipo de doentes, quer do cancro, quer de outras patologias. Esta situação, como deve compreender, é preocupante, é dramática e é necessário que haja, da parte do Ministério da Saúde, a sensibilidade e, sobretudo, o alerta de que, efetivamente, para além da pandemia, há muito mais para viver, há muito mais para estudar, e sobretudo estas doenças, sobretudo o cancro, deve ter uma atenção especial que não teve até este momento.
Doutor Vitor Veloso, muito obrigado pelo importante contributo que deixa neste debate, os alertas que nos deixa o Presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. Bom dia, Vítor Cabral, está reformado, liga-nos de Almada, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia ao Fórum, e ligo para contar a história da minha mulher, que é só esta. Não tem 60 anos, foi professora na Faculdade de Medicina de Santiago de Cuba, fez 4 anos no Brasil, 4 anos na Venezuela, 4 anos na Guiana Inglesa e fez um exame em Portugal, preparado para ela chumbar, onde chumbou. Podia repetir o exame, não quis, sentiu-se vexada e não quer ser médica em Portugal. Ela trabalha ligada à medicina, é verdade, na clínica dentária, e está muito feliz. Portanto, não quer ser médica. Não estou a pedir para ela ser médica, estou a pedir... É para tratarem bem os jovens médicos, os jovens e não só, os médicos que são válidos e que trabalham, vivem no nosso país, porque merecem e sabem tanto como os nossos. Quando eu vou, ela portanto tem 40 anos de experiência e depois tem este currículo que eu apontei. Portanto, dizer que, na verdade, a última intervenção neste fórum, na primeira parte, falou do tema, referiu-se mesmo a exames fraudulentos. Eu penso que sim, não são fraudulentos, mas são... Tem batota. Fazem perguntas que não têm nada a ver com a medicina. Portanto, eu acho que os portugueses não são diferentes dos brasileiros. E se ela quiser trabalhar em Espanha, tem as portas abertas. Se quiser ir para a Inglaterra, idem. Em Portugal tem as portas fechadas porque o senhor Presidente da Ordem dos Médicos tudo faz para que isso aconteça. Muito obrigado e bom dia.
Testemunho do nosso ouvinte Vítor Cabral, reformado, que nos liga de Almada, no Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se consideram que os dados que hoje revelámos pela manhã são inevitáveis ou se, pelo contrário, são preocupantes. Temos mais de 1 milhão de portugueses sem médico de família, um número que voltou a subir. Por outro lado, temos um Serviço Nacional de Saúde que ainda não recuperou o atraso na resposta aos doentes não Covid. Os dados do estudo, que se baseia em dados oficiais, mas um estudo que foi elaborado pela Ordem dos Médicos e pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, mostra-nos que no primeiro ano da pandemia se registaram menos 9 milhões de consultas médicas, menos 2 milhões e meio de idas urgências, menos 175 mil cirurgias. E a estes números ainda a juntar o caso dos exames de diagnóstico que não foram feitos ou dos trabalhos de recuperação de doentes que estão recuperados de AVCs ou que têm outros problemas e que foram ficando para trás porque foi necessário dar prioridade à luta contra a pandemia. Com estes dados em cima da mesa, perguntamos aos nossos ouvintes o que é que estes dados nos dizem sobre o estado do nosso Serviço Nacional de Saúde, se é urgente reforçar o investimento no SNS e se o Governo está a fazer o suficiente nesse sentido. Tentamos também perceber como é que se consegue resolver o problema da falta de médicos e de enfermeiros. Por um lado temos o problema das reformas, por outro, os médicos e enfermeiros que trocam o serviço público pelo privado, que têm melhores condições de trabalho, melhores ordenados e melhores hipóteses de carreira. Vamos agora ao encontro da doutora Rosa Ribeira, dirigente da Federação Nacional dos Médicos. Doutora, bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF. Imagino que este diagnóstico que hoje aqui lhe damos conta não seja uma grande surpresa para a FNAM. O que é urgente fazer para ganharmos mais capacidade do nosso Serviço Nacional de Saúde e resolvermos este problema crónico da falta de médicos?
Bom dia. Bem, uma das coisas principais seria a senhora ministra reunir connosco para ouvir os sindicatos e discutir com os sindicatos as propostas que já apresentámos há vários anos e que não são tidas em conta. E dentro disso está precisamente propostas para cativar os médicos a ficarem no Serviço Nacional de Saúde. Uma melhoria, porque nas privadas não têm melhor carreira, têm melhores salários. Portanto, se calhar o que é preciso pensar é como é que é pago o médico ao fim de tantos anos de formação e de tanto trabalho, e agora que, pelos vistos, se deu realmente a devida importância ao Serviço Nacional de Saúde, é preciso pagar aos médicos e aos outros profissionais de saúde adequadamente e criar condições atrativas, que às vezes nem é tanto o dinheiro que se recebe ao fim do mês, são aquelas condições que permitem que as pessoas optem por uma carreira dentro do Serviço Nacional de Saúde e que não sejam aliciados para outras atividades fora do Serviço Nacional de Saúde. Enquanto isso não for feito, vamos continuar a assistir à saída, ao êxodo de pessoas, de jovens médicos, médicos menos jovens, que uns porque estão cansados, outros porque procuram outras alternativas. E, portanto, o básico é criar condições para fixar as pessoas no Serviço Nacional de Saúde, criando melhores oportunidades, melhores salários e melhores condições de vida. Pronto, era isso essencialmente. Claro que isso depois vai se refletir nos trabalhos, nomeadamente a nível dos cuidados de saúde primários. Nós não podemos estar em simultâneo a dar resposta aos doentes em atraso, a atender doentes Covid, a garantir ADRs a funcionarem 12 horas por dia, ADRs para atendimento dos doentes Covid, a fazer sistemas de vacinação, e somos os mesmos para tudo. Já a minha avó dizia, não se fazem omeletes sem ovos, não é?
Obrigado, doutora Rosa Ribeiro, por nos ajudar também nesta reflexão, dirigente da FNAMP, Federação Nacional dos Médicos, deixando-nos também aqui uma avaliação sobre o que é necessário fazer para ultrapassarmos esta crónica falta de médicos. Bom dia, Carlos Pinto, é assistente social, está desempregado, liga-nos do Porto. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Muito bom dia, doutor Mandela Cássio, muito obrigado pela oportunidade de participar. Estou aqui a ouvir uma série de pessoas a falar, a maior parte delas ligadas ao sistema, de uma forma ou de outra, e gostaria de dizer só duas coisas relativamente a isto. Primeiro, um bem-aja aos profissionais de saúde por todo este período que nos têm ajudado a passar, e depois dizer o seguinte. Quando as organizações que tutelam ou que gerem a atividade das áreas da saúde, e eu estou a falar de enfermeiros, estou a falar de farmacêuticos, estou a falar de médicos, quando essas...
Carlos Pinto? Não parece ter caído a chamada com este nosso ouvinte, nos liga do Porto, veremos se é possível retomar este contacto um pouco mais à frente. Vamos ao encontro do doutor Ricardo Mexia, apresentação da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Doutor Ricardo Mexia, bem-vindo ao Fórum do TSF. O que é necessário fazer para resolvermos este problema da crónica falta de médicos no nosso Serviço Nacional de Saúde e que fica bem claro, nomeadamente a nível dos médicos de família, com este dado, há 5 anos que não existiam tantos portugueses sem médico de família? Doutor Ricardo Mexia? Não parece que estamos mesmo com problemas nas ligações telefónicas neste fórum TSF. Vamos tentar ver se ultrapassamos este problema. Vamos ver se conseguimos agora contactar e ouvir agora sem problemas o Carlos Pinto, nos liga do Porto. Carlos Pinto?
Olá.
Já o estamos a ouvir outra vez e estava a chamar a atenção para estas análises que são feitas.
Não propriamente para as análises, mas para aquilo que se vive nestas classes profissionais. Nós sabemos que são classes altamente corporativas que se enclausuram, digamos assim, que se protegem ao máximo de maneira a terem todas as condições de reivindicação, e depois acontecem coisas destas. Não há médicos, não há enfermeiros, não há farmacêuticos, e nós sabemos que eles estão aí. E muitos deles estão desempregados e gostariam de trabalhar, mas não têm acesso, porque as organizações que gerem as classes criam dificuldades mais do que suficientes para que isso aconteça. Bom, isso era uma coisa que eu gostava de passar. Provavelmente será polémico, mas eu sou um pouco polémico, estou habituado a isso, não me causa grande problema. A outra questão, que também é polémica, que eu gostaria de deixar aqui como uma linha de pensamento, se quisermos assim, é: nós sabemos que em Portugal não há faculdades de medicina privadas. Logo, se não há privadas, são todas públicas. São todas públicas, são pagas com dinheiros públicos. Sabemos que a propina, ou as propinas que os estudantes de medicina pagam, nas universidades públicas são muito inferiores àquilo que eu paguei, por exemplo, para fazer um curso do Serviço Social na privada, ok? Muito inferior, mas muito inferior, estamos a falar de 5 a 10 vezes menos. Então interrogo eu, quando o país vive uma situação de premência relativamente a estes profissionais, não seria de dizer aos senhores estudantes ou recém-licenciados que, ok, o Estado propicia-te um curso ou propicia-te uma formação que te vai dar uma qualidade de vida acima da média, se compararmos com o resto da população, então tu vais ter que fazer X anos de serviço público. Ponto. Ponto. Agora, o que nós assistimos é que os estudantes ou os médicos recém-licenciados saem da universidade e a maior parte deles quer ir para o privado. Porquê? Porque é mais simples, é mais clean, é mais fácil de trabalhar e provavelmente ganha um pouco mais. Era isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
Bom dia, Carlos Pinto. Obrigado pela sua participação. Vamos ver se agora conseguimos também escutar o Dr. Ricardo Mexia. É o Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Dr. Ricardo Mexia, perante este diagnóstico que hoje aqui mostramos aos nossos ouvintes, diagnóstico traçado pela Ordem dos Médicos e pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, que se baseiam em dados oficiais, como é que conseguiremos resolver este problema e dar médicos aos portugueses, dar médicos de família aos portugueses? Então, Ricardo Mexia? Não, parece mesmo haver aqui um problema nas comunicações telefónicas hoje. Bom dia, Vítor Neves, é o Presidente da Europa Colon Portugal. Bem-vindo também a este debate. Já aqui ouvimos esse alerta sobre os problemas, os atrasos na resposta aos doentes no Covid, nomeadamente a nível do cancro. Que diagnóstico nos traz, Dr. Vítor Neves? Temos um caminho a ser percorrido e a recuperar os atrasos ou vivemos, como ouvimos há pouco, uma situação dramática ainda a este nível?
Muito bom dia ao auditório, obrigado pelo convite. Bom dia, Dr. Manuela Cássio. De facto, as opiniões são convergentes e a Europa Colon Portugal, que engloba o apoio a todos os doentes do cancro digestivo, que em 2019 eram 17 mil novos doentes por ano, que causavam 10 mil mortes, nós estamos a sentir que, de facto, esses números estão-se a agravar dia para dia. E estão-se a agravar, sobretudo, não só porque não há médicos de família para toda a população, mas, sobretudo, porque as unidades de cuidados de saúde primários, os centros de saúde, continuam fechados. As atividades que os médicos de medicina geral e familiar estão a ter neste momento relativamente ao Covid estão a implicar que não haja acompanhamento, ou seja, não haja valorização de sintomas por parte dos cidadãos e que o diagnóstico de doenças oncológicas seja feito sempre de uma forma tardia. Aliás, os próprios profissionais de saúde refletem e reafirmam que os doentes que chegam, e normalmente muitos deles chegam através das urgências em situações agudas, estão a ser diagnosticados em tumores em fase muito mais avançada. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a sobrevivência das pessoas está a diminuir, quer dizer que está a aumentar o sofrimento dos cidadãos, aumentar os custos sociais e até os custos com saúde, porque o tratamento de doentes avançados é muito superior ao tratamento de doentes que são encontrados em estadio precoce. Aquilo que está a acontecer também com os rastreios desde março de 2020 é dramático. Houve um esforço nos 10 anos anteriores, 18 e 19, para que o rastreio do cancro do intestino avançasse em Portugal, e aquilo que nós encontramos neste momento, além de um grande período de paragem total, é o reinício tímido de algumas atividades em algumas ARS e, posso dizer, todas elas com um processo diferente. Portanto, não há, em nosso entendimento, um planeamento devido daquilo que é necessário para se recuperar o acompanhamento regular dos doentes oncológicos, para que se diminuam os diagnósticos complementares e, portanto, quase estamos focados num país da monodoença. A Europa Colon tem dito isto há mais de um ano e até aqui no fórum penso que o Manuel Acácio se recorda, que aquilo que nós sugerimos há mais de um ano, e a Covid, o tempo que nós temos, já nos deu tempo para nós pensarmos nos doentes no Covid, porque há muitos, e são em número muito superior aos doentes da Covid, e sem desprimor para quem tem doença Covid, e estamos todos em risco de a ter também, mas o impacto que os doentes não-Covid estão a ter com este panorama da medicina em Portugal é gravíssimo. Nós já sugerimos há mais de um ano, como lhe estava a dizer, que é exigível que haja um planeamento através do Ministério da Saúde com uma equipa que inclua o Ministério da Saúde, o Ministério da Seguridade Social, entre aspas, neste momento, há mais de 15 mil doentes estacionados nos hospitais sem doença clínica e, portanto, há um problema social que é preciso resolver, aumentar as unidades de cuidados continuados e paliativos, as ordens médicos, o setor privado e social da saúde e, muito importante, as associações de doentes. Nós conhecemos no terreno, todos nós, aquilo que está a passar, têm-nos chegado, como nunca, pedidos de segunda opinião clínica à Europa Corno de doentes, todos eles em estadio avançado e que vêm com um diagnóstico negro das urgências dos hospitais e nós estamos num momento crítico, mas também importante para nós, que deixemos estes anúncios e esta dialética de falarmos em termos abstratos daquilo que se está a recuperar sem sermos precisos. É preciso que os dados em saúde cada vez mais sejam transparentes, monitorizados e que hajam métricas que sejam públicas para a população. Nós estamos em vias de podermos ser apoiados pela Comissão Europeia em valores que vão ser aplicados na saúde, mas não podemos esquecer que não chega a investir em hospitais, não chega a investir, e que é importante também, em recursos humanos, é preciso, sobretudo, reorganizar o nosso sistema de saúde, porque se nós perdermos esta oportunidade, nós vamos ver, como aliás já pessoas disseram aqui, que daqui por 2 anos vamos reparar quais foram os diagnósticos que não foram feitos e que foram dezenas de milhares e o que é que isso implicou na saúde dos portugueses. Uma mortalidade superior, o que quer dizer que morreram pessoas que não era necessário terem morrido tão cedo, um sofrimento superior e, portanto, sermos um país moderno e avançado é pormos a saúde dos portugueses como prioridade política nacional. E a saúde dos portugueses não é só Covid. Nós vamos ter que encontrar sequelas dos doentes Covid que vamos ter que acompanhar também. E se vamos juntar àquilo que nós não fizemos durante estes anos, é preciso um planeamento. E eu já não ouço falar, apesar de nós termos gritado há mais de um ano que é preciso planear esta atitude, nunca ouvi até agora ninguém, decisor em saúde, falar naquilo que a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares está a falar agora, naquilo que é preciso fazer, que é planear a recuperação do acompanhamento regular, a abertura dos serviços dos cuidados primários, até com outras valências que podiam libertar os hospitais para outras áreas mais da especialidade e para que os portugueses possam ter confiança no futuro. Aquilo que nós notamos é que os portugueses estão com medo do futuro na área da saúde, face àquilo que está a acontecer e ainda mais nesta fase da quarta vaga da Covid.
Obrigado, Dr. Vítor, por nos ajudar neste debate, os alertas e o diagnóstico que nos trata o Presidente da Europa Colon Portugal. Tem também aqui essa ideia de que este nível se vive em alguns setores de uma situação dramática na falta de resposta atempada aos doentes com cancro. Vamos ver se à terceira é de vez e agora conseguimos escutar o Dr. Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Doutor, como é que conseguimos dar a volta a este diagnóstico de falta de médicos no SNS? O que é que está a falhar e deve ser corrigido?
Bom dia, Manuel Acácio. Eu acho que a terceira é mesmo de vez. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é fundamental perceber que a questão não é agora da pandemia, já é uma questão que se vem arrastando há longo tempo e, portanto, nós temos sinalizado isso também há bastante tempo. É importante reforçar os meios, é importante que haja, de facto, uma carreira atrativa e, seguramente, que na saúde pública, até por definição, ela é pública e, portanto, tem que haver aqui um investimento por parte do Estado, até por uma lógica de sustentabilidade, ou seja, nós sabemos que prevenir a doença é sempre mais barato do que depois tratar a doença e lidar com as suas consequências. E, portanto, há aqui um investimento que, muitas vezes, não se nota imediatamente, porque sabemos que as doenças, às vezes, demoram algum tempo a manifestar-se, mas que nós poderíamos, de facto, ter uma enorme vantagem em ter uma abordagem bastante mais preventiva. E, portanto, é isso que defendemos há muito tempo, que exista um sistema de informação para a saúde pública, que exista verdadeiramente um investimento nos meios, nos recursos humanos, que sejam atrativos para as pessoas ficarem. Nós temos assistido, por exemplo, na saúde pública, à saída para o estrangeiro e até para lugares muito aliciantes de colegas que não encontram em Portugal, de facto, as condições ideais para exercer a sua função. E isso passa, como digo, por condições nos serviços, passa naturalmente também pela remuneração. De facto, temos tido uma tutela que não houve os profissionais, nem as associações profissionais, nem os sindicatos. Dar um exemplo concreto. Há uma década que estávamos a aguardar pelo pagamento de um suplemento de autoridade de saúde. O Governo, sem ouvir os parceiros sociais, finalmente fez esse pagamento, mas optou por um valor que é, diria, quase insultuoso. E o que acabou por acontecer é que os colegas estão a devolver esse dinheiro por cheque para a tutela, porque 200 euros não compensa seguramente a penosidade e a responsabilidade que acarretam o exercício destas funções, até no atual contexto. E já temos pedido também, por exemplo, revisão legislativa que possa dar às autoridades de saúde as ferramentas adequadas para exercerem também as suas funções. E hoje constatamos que vêem as suas decisões serem revertidas, naturalmente com prejuízo para a população. E, portanto, tem que haver aqui uma aposta bastante mais vasta numa reforma da saúde pública que também já reclamamos há mais de uma década e que continua enguiçada. Não ouviu ainda os parceiros sobre essa matéria, o que é inacreditável. Temos já documentos a circular, supostamente, por uma reforma, mas nenhuma das organizações médicas ou outras da saúde pública foi ouvida sobre esta matéria. Portanto, é lamentável, de facto, que as coisas corram assim e depois, naturalmente, que isto não são as melhores condições para nós podermos ter uma maior atratividade no Serviço Nacional de Saúde e, como digo, numa maior sustentabilidade de todo o sistema. Portanto, o diagnóstico está feito há muito tempo, é preciso é agir sobre ele. E eu até diria, a questão do desinvestimento na saúde pública é absurda. Quando nós assistimos ao plano de recuperação e resiliência, que praticamente não tem uma menção à saúde pública, não há financiamento direcionado, e quando o ano passado vimos a retificação do orçamento do Estado, em que o que é alocado à saúde pública foram 700 mil euros. Eu duvido que se consiga resolver um problema que é de saúde pública, que é um problema vasto, com o preço de um apartamento no centro da capital do país. E, portanto, eu acho que é muito difícil assim que as coisas possam inverter-se, e, portanto, ou nós arrepiamos caminho ou vamos, de facto, ter muita dificuldade em que as coisas possam correr melhor.
No caso dos médicos que atingem a reforma, aí a resposta é fácil. Estão cansados, querem descansar, têm o direito à reforma, como qualquer outro trabalhador. Mas porquê que existem tantos jovens médicos que decidem trocar o público pelo privado? É uma questão de ordenado? É uma questão de conseguirem ter mais hipóteses de subir na carreira? É uma questão de melhores condições de trabalho?
Só clarificar uma coisa, Manuela Cássio, quando eu falei de reforma, era a reforma da saúde pública, não da reforma dos profissionais para poderem descansar. Aqui a questão que está mesmo em causa é as melhores condições de trabalho.
Sim, o que eu estava aqui é salientar. Temos poucos médicos por dois motivos principais, os médicos que atingem a idade da reforma e os médicos que antes disso decidem ir para o privado.
Repare, respondendo à sua questão de porque é que abandonam muitas vezes não há um projeto verdadeiramente para profissional de desenvolvimento, ou seja, não existem condições para que isso aconteça. E isso até era uma realidade que muitas vezes, apesar de com menores remunerações, retia muita gente no Serviço Nacional de Saúde e bem, e desenvolviam projetos com iniciativas da sua própria da sua área de diferenciação, mas isso tudo tem desaparecido e, portanto, esta digamos, a propensão para a produtividade, para os números, sem atender àquilo que é, de facto, mais vantajoso para a saúde das populações, e, portanto, há muitos projetos que, se fossem implementados, permitiam que reduzíssemos o impacto da doença, melhorássemos a qualidade de vida das pessoas, infelizmente têm vindo a ser praticamente ignorados. Não há diálogo com a tutela, não há diálogo com as estruturas intermédias que faça com que estes projetos possam ser implementados e que, inegavelmente, são boas práticas que se praticam em outros países, em outros contextos. E, portanto, é muito difícil para um jovem profissional, vendo a inoperância, vendo a estagnação a que são votados quando são integrados num serviço local, depois conseguirem manter-se nessas condições. E, portanto, quando têm projetos mais aliciantes em que os recursos lhes são dados para que eles os possam implementar, naturalmente que essa escolha não é muito difícil. E associado a isso, quando vemos que, do ponto de vista remuneratório, estamos muito aquém daquilo que seria pago nesses outros países, nessas outras funções, naturalmente que as pessoas fazem escolhas, porque também têm, naturalmente, a sua família, têm o seu bem-estar a ter em conta. E, portanto, nós invertemos esta tendência e passamos a ouvir as pessoas, passamos a dar mais autonomia a quem quer implementar os projetos, que são projetos, friso, com sustentabilidade, que permitem poupar dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde. Enquanto assim não for, vamos ter, como digo, muitas dificuldades em conseguir captar e reter aqueles que são os melhores. E, portanto, esses seguramente encontrarão outros projetos que sejam mais aliciantes.
Análise do Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Dr. Ricardo Mexia, contribuir aqui também para este debate alargado que hoje fazemos no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Engenheiro Agrónomo Pedro Pires, que nos liga de Montalegre. Bom dia.
Muito bom dia. Desde já agradeço a participação no fórum. Quanto à questão, como é evidente, haverá atrasos, porque estamos há quase 2 anos daqui a nada com um problema com o Covid, que muita gente acha que não devia ter tanta atenção. O resto, as outras pessoas também são importantes, verdade. Só que eu dou o exemplo prático de Montalegre, um sítio que fica no fim do mundo, como tem muita gente de Lisboa e Porto Alegre.
Num sítio também, às vezes, com péssima ligação por telemóvel, deixámos de ouvir, mas já o estamos a ouvir outra vez, este é Pedro Pires.
Porque no centro de saúde, onde eu sou atendido em Montalegre, funciona.
Não conseguimos mesmo escutar o testemunho deste nosso ouvinte, os Liga de Montalegre, o engenheiro agrónomo Pedro Pires. Veremos se um pouco mais à frente no Fórum TSF ainda é possível escutar este nosso ouvinte. No debate online, Cláudio Costa escreve: o nosso sistema de saúde é que não funciona. Veja o exemplo da Alemanha. Os médicos são independentes, tanto atendem público ou privado. Cada utente recebe 4 guias por ano, em que cada uma é válida por 3 meses. O utente entrega essa guia no médico que quiser, durante 3 meses, esse é o médico durante esse período. Se precisar de ir a outra especialidade, é só pedir uma outra guia para outro médico. Bom dia, Alexandre Guedes da Silva, líder da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Neste diagnóstico que hoje traçamos aqui sobre o Estado do Serviço Nacional de Saúde e os atrasos ou a não recuperação dos doentes não-Covid que ficaram para trás, temos falado da questão das consultas, das cirurgias, dos exames de diagnóstico, mas também das terapias de acompanhamento e recuperação. E a este nível, Dr. Alexandre Guedes da Silva, estamos a recuperar esse atraso e a dar resposta adequada aos doentes com esclerose múltipla?
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Muito obrigado a todas as intervenções. Eu depois de vos ouvir e de ouvir com muita atenção as intervenções, apetece-me dizer, Portugal, we have a problem. Nós temos uma tutela totalmente autista, que é incapaz de ouvir, que é incapaz de dialogar e que está convencida, ou convenceu-se, de que a razão lhe assiste. Na realidade, as associações de doentes, nomeadamente a SPEM, mas muitas outras, nós somos parceiros sociais na saúde. Nós somos partes interessadas em tudo aquilo que se passa à volta da saúde. E aquilo que tem acontecido é somos totalmente ignorados. Não somos ouvidos, não somos tidos nem achados. Tomam-se as decisões que nos são destinadas por nós, sem nós. E isto é absolutamente exasperante. E sobretudo, mostra uma falta de respeito enorme para com a sociedade civil. E quando os governantes não têm respeito, de facto, estamos com um problema. Esta é uma realidade que já vimos a sentir há muitos meses, há vários. Eu diria que desde o início desta tutela, esta tem sido a atitude. Eu lembro-me de uma reunião no Infarmed em que a senhora ministra convoca as associações de doentes para lhe dar uma aula e depois termina a aula, tem que ir embora porque tinha um compromisso em Viseu, por acaso até era um compromisso de campanha eleitoral, e deixou-nos falar sozinhos. Portanto, isto mostra a atitude displicente com que esta tutela, esta ministra em particular, entende as parcerias sociais na saúde. E assim nós não conseguimos, de facto, dar a volta, não conseguimos resolver os problemas das pessoas, não conseguimos resolver aquilo que é o lastro que esta tutela vai deixar, porque eu diria que esta tutela já não tem futuro, e isso é grave. Eu acabei de ouvir a senhora ministra dizer aos senhores deputados que aquilo que realmente lhe interessa é recuperar os níveis pré-Covid. Então e o resto? Então e o passivo e o lastro que a Covid vai deixar em todos os doentes não-Covid? Então ninguém lhe atribui nenhuma responsabilidade pelo sobrecusto que isto vai ter no sistema? Isto vai custar muitos milhões de euros aos portugueses, esta falta de resposta, esta falta de responsabilidade, porque eu diria mesmo que é impensável ver um ministro no Parlamento a dizer que aquilo que lhe preocupa é retomar os níveis de assistenciais do pré-Covid, não é recuperar nada do que ficou para trás. Eu acho que isto é inaceitável, eu acho que era que é a altura de todos os parceiros da saúde dizerem basta, chega, nós não temos aqui soluções, nós aqui só temos problemas e temos pessoas irresponsáveis à frente dos destinos. E é isto que me importa dizer neste momento.
E obrigado por ajudar. Obrigado por nos ajudar também a perceber qual é a situação a nível dos doentes com esclerose múltipla. Também muito trabalho para fazer, também essa descrição de que também neste setor se vivem situações dramáticas. Bom dia, Manuel Vilas Boas, dirige o movimento utentes dos serviços de saúde. Que avaliação fazem? Estamos a recuperar o tempo perdido na resposta aos doentes não Covid?
Muito bom dia a todos os intervenientes no fórum e, em nome do Movimento Utentes, os nossos agradecimentos à TSF por mais esta oportunidade. Indo para o assunto em debate, queria deixar aqui um ponto prévio, que é o seguinte. Sem o Serviço Nacional de Saúde, o combate à pandemia estaria seriamente comprometido. Ou seja, foi com o Serviço Nacional de Saúde que se conseguiu, pelo menos, tentar e atingir até níveis de combate muito bons e que estão a resultar. Agora, há também uma situação que temos que ter em conta, é que o Serviço Nacional de Saúde não é só o combate à pandemia. E aqui verificamos, desculpem, que existe aqui um déficit muito grande, pois estamos a atingir níveis para antes, de antes da pandemia, em termos de portanto, utentes sem médico de família. E nós sabemos que os cuidados de saúde primário são parte integrante do desenvolvimento socioeconómico das comunidades. E com a criação do Serviço Nacional de Saúde, constituem uma função central e são até o seu principal núcleo. Portanto, quer dizer que os cuidados de saúde primários são o primeiro elemento de um processo permanente de assistência sanitária que, ao aproximar os cuidados de saúde do lugar onde vivem e trabalham as pessoas, são o primeiro nível de seu contacto com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é preciso ter em conta que os cuidados primários, centrados na saúde e na sua promoção, na prevenção das doenças e na prestação de cuidados de forma continuada e global por equipas que devem integrar médicos especialistas de medicina geral e familiar e outras profissões, assim orientando a sua ação por princípios de colaboração intersectorial, participação comunitária e autorresponsabilização.
E é uma estratégia que na análise que fazem está a falhar e continuamos a ter um déficit de médicos de família.
Pois, aqui é que está o problema, porque efetivamente, como disse anteriormente, o Serviço Nacional de Saúde não é só o combate à pandemia. Então, e os outros utentes? E aqueles utentes que precisam de cirurgias, enfim, urgentes, muitos dos quais utentes já ficaram pelo caminho, não é? As consultas que estão em atraso e que continuam, como disse, estamos a atingir os níveis anteriores ao aparecimento da pandemia, isto não pode ser.
A análise e o lamento nos deixa o dirigente do Movimento de Utentes dos Serviços de Saúde, Manuel Vilas Boas, no encerramento deste Fórum TSF, onde olhamos o estado do Serviço Nacional de Saúde.
Ao final do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.